muitos relatos de milagres e graças recebidas são atribuídas à intercessão da Virgem, fortalecendo a fé e a confiança dos devotos. O santuário, portanto, não é apenas um local de culto, mas um espaço onde a fé se torna viva e palpável. As peregrinações ao Santuário do Sameiro são eventos de grande significado espiritual, atraindo milhares de devotos. As principais celebrações ocorrem no primeiro domingo de junho e no terceiro domingo de agosto. Durante essas ocasiões, os fiéis participam de procissões, missas solenes e momentos de oração, reforçando os laços de comunhão e fé. A procissão noturna que leva a imagem da Virgem até a cidade é um dos momentos mais emocionantes, simbolizando a presença constante de Nossa Senhora na vida dos fiéis. Além das festividades anuais, o santuário está aberto ao público durante todo o ano, recebendo visitantes que buscam um espaço de reflexão e oração. O ambiente sereno e a beleza natural que cercam o santuário proporcionam um refúgio espiritual, onde os devotos podem se reconectar com sua fé e encontrar consolo em suas vidas. A presença de Nossa Senhora do Sameiro continua a inspirar e confortar os fiéis que encontram no santuário um espaço de reflexão e oração. A devoção à Virgem Maria do Sameiro é um testemunho da fé do povo português e da sua profunda ligação com a Mãe de Deus, que acolhe os pedidos e anseios de todos que a buscam. Nossa Senhora do Sameiro, rogai por nós.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus momentos. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E aí, Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Acompanhe agora Seguindo o Redentor, o que acontece nas províncias e comunidades missionárias pelo Brasil e pelo mundo.
Olá, caro ouvinte, estamos iniciando o nosso programete Seguindo o Redentor. Eu sou o irmão Joaquim e trabalho na coordenação das obras sociais redentorista da província Nossa Senhora Aparecida. Promover e desenvolver serviços socioassistenciais dirigidos a melhoria da qualidade de vida, integração social das famílias e situação de vulnerabilidade e risco social, abrangendo os âmbitos social, educacional, profissional e também espiritual, considerando as necessidades e interesses próprios de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. É o objetivo geral dos trabalhos que são oferecidos de forma gratuita, continuada e planejada à comunidade onde está o Centro de Ação Social, o CAS. E em se falando no âmbito profissional, como já mencionado, as atividades são direcionadas para que os assistidos, sejam jovens, adultos, sejam instruídos, sejam conscientizados. Assim, a doutrina social da Igreja vai dizer sobre o dever de trabalhar. Ouçamos. Nenhum cristão deve sentir-se no direito de não trabalhar e de viver à custa dos outros. Todos, antes, são exortados pelo apóstolo Paulo a tomar como um ponto de honra o trabalho, com as próprias mãos, de modo a não ser pesado a ninguém, e a praticar uma solidariedade também material, compartilhando os frutos do trabalho com os necessitados. São Tiago defende os direitos prescritos dos trabalhadores. Mediante o trabalho, o homem governa com Deus o mundo, juntamente com ele e sempre seu Senhor, e realiza coisas boas para si e para os outros. O cristão é chamado a trabalhar não só para conseguir o pão, mas também por solicitude para com o próximo, para com os mais pobres, ao qual o Senhor ordena dar de comer, de beber, de vestir, o acolhimento, a atenção e também a companhia. Cada trabalhador, afirma São Ambrósio, é uma mão de Cristo que continua a criar e a fazer o bem. Com seu trabalho e a sua laboriosidade, o homem participa da arte e da sabedoria divina, torna mais bela a criação. Nesta visão superior, o trabalho pena e, ao mesmo tempo, prêmio da atividade humana, comporta uma relação, aquela essencialmente religiosa, que foi felizmente expressa na forma beneditina. Ora et labora. Trazendo para o nosso dia a dia, nas oficinas realizadas no CAS, procuramos mostrar aos nossos assistidos a importância de capacitar profissionalmente. E sobre o trabalho, o Catecismo da Igreja Católica, no seu número 378, nos diz: Sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Ali vive a fim de o cultivar e guardar. O trabalho não é um castigo, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Outra relação que podemos ainda mencionar, tiramos do artigo do Frei Jacir de Freitas Faria, é o sentido da oração do Pai Nosso e o Pão Nosso. Ele diz em seu artigo: entre os pedidos que a oração faz, quatro são referentes à vida terrena. O primeiro deles refere-se ao pão de cada dia, alimento que mantém vivos. Rezar assim é reconhecer o senhorio de Deus sobre todo o criado e suas criaturas. Ainda que tenhamos de tirar o pão da terra com o suor do nosso trabalho, ele é tão descido do céu que fortalece a nossa caminhada espiritual. Pai e pão, palavras com o mesmo sentido que Lucas relaciona. E para encerrar, meu irmão, minha irmã, convido você a acompanhar, a nos seguir no nosso Instagram. Toma nota aí do endereço: @casobrassocialredentoristas. E ainda, acesse o nosso site, é muito fácil, a12.com/obrassociais. E conheça um pouco mais das atividades desenvolvidas pelos Centros de Assistência Social, o CAS. Até a próxima semana.
Com a Mãe Aparecida.
O Pai nos ama, agora eu sei, chegou. Evangelho vivo, porque o Pai nos ama. Na humildade vou servir, porque o Pai nos ama. Confiando em seu amor, porque o Pai nos ama. O Pai nos ama, agora eu sei, chegou portanto a minha vez. Meu Deus é Pai, é amor, é irmão. Eu vou viver a minha vocação. Meu Deus é Pai, é amor, é irmão. Eu vou viver a minha vocação.
Vou ser santo e lutar. Meu canto vou amar,
porque o Pai nos ama.
Ver no mundo a minha paz,
porque o Pai nos ama.
Com meu povo caminhar,
porque o Pai nos ama.
O Pai nos ama, agora eu sei, chegou portanto a minha vez.
Meu Deus é Pai, é amor, é irmão. Eu vou viver a minha vocação. Meu Deus é Pai, é amor, é irmão. Eu vou viver a minha vocação.
Vida Santa. A história, mensagem e a missão do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
O apóstolo de Aparecida.
Sacramentos. Igreja. A ordenação dos apóstolos, bispos da Igreja. Naqueles dias, ele foi à montanha e passou a noite em oração a Deus. Sempre que Jesus queria realizar algo de grandioso, preparava-se com vigília noturna de oração. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem tinha posto o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago menor, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelotes, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. A escola dos 12 apóstolos é um dos acontecimentos marcantes da obra de Jesus. Jesus associou de modo especial este grupo dos 12 ao seu ministério sacerdotal e à sua grande missão escatológica de salvação. Nos escritos do Novo Testamento, aparece claramente que a igreja que Jesus estava preparando consta de duas partes: os apóstolos, chefiados por Pedro, e a comunidade. Pedro e os 12 tinham de ser as testemunhas de Cristo que ele associou à sua obra. Ele os escolheu e chamou. Havia de enviá-los, de autorizá-los, de capacitá-los e lhes dar poder para a grandiosa missão de serem a hierarquia da igreja. O testemunho da Escritura é muito claro. Por exemplo, São Paulo, no capítulo 15, versículo 5, da primeira epístola aos Coríntios, coloca Pedro, o Papa, em primeiro lugar, como testemunha. Em segundo lugar, os 12, os bispos. E em terceiro lugar, os discípulos, o povo. São Marcos diz que Jesus constituiu os 12. A palavra grega é epesen, significa constituiu. É a mesma palavra que se usa no Antigo Testamento para dizer que Deus fez Moisés e Arão sacerdotes. Assim, os apóstolos foram constituídos por Jesus à semelhança de Moisés e Arão, quando estes se tornaram os sacerdotes do Antigo Testamento. Atos dos Apóstolos diz que Jesus os escolheu para si. A eleição dos 12 está singularmente ligada ao Cristo e à sua obra. Em São Mateus, capítulo 19, versículo 29, e em São Lucas 22, versículos de 28 a 30, nós lemos que Jesus disse aos 12: vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Israel era o povo de Deus e simbolizava a igreja futura. Assim, Jesus dizendo aos apóstolos: vós vos assentareis em 12 tronos para julgar o povo de Deus, estava lhes prometendo o poder no reino de Deus. Este título de apóstolos, reservado exclusivamente aos 12 na Bíblia, é um título que se refere essencialmente à autoridade e ao poder. Em outra passagem, Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim me despreza. E aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas 10:16. A igreja primitiva manifesta mais e mais claramente a consciência de que o ministério e o poder de Jesus haviam sido comunicados aos apóstolos, isto é, aos 12. O ser do padre Frei Kloppenberg, da Ordem dos Frades Menores. São João Evangelista também mostra os 12 como os escolhidos, chamados, enviados, autorizados, capacitados pelo próprio Jesus para o grande ministério da igreja. Esta consagração dos 12 é muito bem acentuada por São João no capítulo 17, onde lhe traz a oração sacerdotal. Jesus ali fala como o sumo sacerdote. Todos os anos, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, no grande perdão, pronunciava o nome de Deus e orava por sua própria pessoa. Depois, rezava pelos sacerdotes do Antigo Testamento e, finalmente, pelo povo. Aqui, em São João, na grande oração sacerdotal, Jesus igualmente ora por sua própria pessoa, ora pelos 12 e reza pelo povo. E aí, as palavras claríssimas mostram como ele consagrou os seus apóstolos para a missão sacerdotal. Vamos ler João 17:17. Pai, consagra-os na verdade, aos 12. A imagem daquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, os apóstolos são consagrados e enviados ao mundo. João 17:18 de 20-21. É por isso que eles participam do poder de Cristo, isto é, do poder sacerdotal do Filho do Homem, como, por exemplo, do poder de perdoar os pecados. Como o Pai enviou, assim eu vos envio. E soprando sobre eles, acrescentou: recebei o Espírito Santo, e aqueles a quem vós perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem vós os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20:22. Ide e evangelizai a toda gente, batizando-a em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes fazer tudo o que eu vos disse. Eis que eu ficarei convosco até a consumação dos séculos. Mas a grande palavra, a palavra de consagração dos apóstolos, está no Evangelho de São Lucas, na última ceia. Quando Jesus celebra a primeira missa e ordena aos seus apóstolos sacerdotes, dizendo: fazei isto em lembrança de mim. Vejam Kloppenberg, o ser do padre.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
A Cignes Brasil está organizada com a missão de animar, unir e congregar profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do país e formar comunicadores para que vivenciem seu carisma em sinodalidade a partir de projetos comuns. Saiba mais, acesse cignes.org.br.
O empenho pastoral não pode se tornar uma simples prestação de serviços, senão acaba por transmitir cansaço e frustração. É muito necessário a prática da adoração, um pouco esquecida neste século dramático. O cristão, sobretudo, o religioso, é alguém capaz de adorar, adorar em silêncio.
Se você se sente chamada a seguir Jesus e juntar-se às irmãs da Beata Imelda, acesse www.imelda.com.br.
Todo domingo, às 7 horas da manhã, acompanhe o programa Nossa Missão, com o padre Vanderlei Souza. Uma jornada de fé, vocação e espiritualidade redentorista. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:29, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida.
música, fé e missão.
Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Deixa eu mandar um grande abraço, meu amigo Wilson Lavrador, lá de Itabuna, na Bahia, rezando por ele, pela família, pedindo proteção para Lília. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho, pela companhia. Rafael Cunha, de Itabaiana, também rezando por ele, por toda a família, pela alma da Neuza. Deus abençoe você, viu, Rafael? Obrigado pelo carinho, pela companhia, meu amigo.
Não, não há. Não, não há. Não há mal que me possa vencer.
Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Deus é maior. Flavinho, mandar um grande abraço pro meu amigo Paulo Roberto, lá de Valença, no Rio de Janeiro, tá acompanhando a nossa programação. Um abraço para você, meu querido. Deus abençoe. Vamos juntos acompanhar neste momento Tema do Dia com o Padre Sebastião Reis.
Tema do Dia com o Padre Sebastião Reis.
Hoje o tema: decidir-se pelo Cristo e pelo Reino. A presença de Jesus e do seu Reino é sempre de inquietação para o ser humano que vive em um mundo secularista, alimentando o consumismo, a orgia, a promiscuidade, não se preocupando com o dia de amanhã e muito menos com o valor e a dignidade do irmão. A proposta de Jesus, que vem através da Igreja e dos seus mensageiros, devem ser acolhidas e respeitadas. Quanto ao seu conteúdo de evangelização, a pessoa que se torna mediação do próprio Cristo no anúncio. Ele exige todos e de cada um decisão firme e consequente. A pessoa deve sair do seu comodismo, sair da sua vida fácil. A resposta ao convite de Jesus sempre irá provocar mudanças profundas na minha maneira de ser e agir, exigindo escolhas que contemplem o certo e o errado, a vida e a morte. Jesus quer continuar evangelizando através dos milhares e milhões de pés desta Igreja, que ao abrirmos o coração e a mente para acolher e receber a mensagem apresentada por aquele enviado, recebemos o próprio Cristo. Entre as muitas preferências que temos na vida, quando Jesus nos convoca e convida, pede e exige que ele seja colocado em primeiro lugar, até mesmo se for preciso você entregar a sua vida pela causa dele. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Mateus 10:34. Este pequeno texto representa o centro e o questionamento deste evangelho, imaginando que Cristo não passaria pelas maldades humanas por causa da sua procedência divina. Esta é a razão pela qual ele pede aos seus seguidores preferência e radicalidade nas suas decisões, com rompimento até mesmo dos laços familiares. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Como cristãos, somos enviados a seguir Jesus, assumindo o nosso profetismo neste ambiente social, que só conhece o caminho da espada, cujo resultado final será o martírio. Se queremos ser profetas da esperança neste mundo ferido em que nós vivemos, é preciso ser profeta da esperança no mundo de hoje.
Você também é chamado. Um convite à vocação redentorista com o irmão Cláudio, missionário redentorista.
Ouvintes da Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação e do programa Você Também é Chamado. Mais uma vez, somos chamados a refletir sobre o chamado de Deus em nossa vida. Todos nós, pelo batismo, somos convidados, então, a anunciar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. E hoje, nós queremos refletir o tema Imitadores do Redentor. No mês de julho, os missionários redentoristas celebram a festa do titular da congregação, o Santíssimo Redentor. Uma característica fundamental de ser cristão é ser batizado e tornar-se seguidor, discípulo de Jesus Cristo. E à medida que o seguimos, vamos dando continuidade às suas ações no meio do mundo, isto é, nossa vida e testemunho pode ser uma extensão da presença de Cristo para o nosso tempo e para os nossos contemporâneos. Poderíamos considerar até que Os autênticos e coerentes cristãos tornam Cristo presente e atuante no meio da humanidade. São sacramentos vivos de sua presença e manifestação, de Jesus Cristo. Com base nesse princípio, que podemos entender a vocação e identidade dos missionários redentoristas como continuadores do Redentor? No dia da profissão religiosa, quando se tornam efetiva e juridicamente membros da congregação redentorista, todos proclamam em alta voz e publicamente que, seguindo de perto Cristo, Salvador do mundo, para realizar isso livremente, escolho neste momento a vida cristã marcada pelos conselhos evangélicos. De modo que é evidente que para nós, o Redentorista deve continuar o exemplo de Jesus Cristo, anunciando a palavra de Deus aos pobres, como diz a Constituição número 1 de nossa congregação, os missionários redentoristas. Essa é a razão de ser do apostolado e da vida pessoal e comunitária redentorista. De modo que, tomando por referência um dos aspectos do Tríduo Pascal, especialmente a Quinta-feira Santa, encontramos uma forma muito concreta e palpável deste continuar o Redentor na cena do lava-pés. Pois os missionários redentoristas são chamados a continuar o gesto icônico do serviço à humanidade ao modo de Jesus. Depois de lhes ter lavado os pés e retomado as vestes, pôs-se de novo à mesa e lhes disse: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu que sou o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. João capítulo 13, versículo de 12 a 15. Assim os redentoristas, por meio de suam os pés daqueles que estão à margem ou excluídos da maioria das benesses da sociedade, aqueles para os quais a igreja ainda não foi capaz de prover meios de salvação suficiente, aqueles que nunca ouviram a mensagem da igreja ou pelo menos não receberam como boa nova. E, finalmente, aqueles que sofrem danos por causa da divisão da igreja, na igreja. Se o Redentor foi capaz de se inclinar em atitude de socorro e resgate da dignidade humana, não há outro caminho senão continuar seu gesto para sermos genuínos discípulos de Jesus, lavando os pés uns dos outros. Que Nossa Senhora nos ajude a responder com amor o chamado de seu Filho Jesus para continuar a sua obra de salvação e de anúncio de seu Evangelho. Rezemos mais uma vez a oração vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, como padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
Com a Mãe Aparecida.
Pois permaneço
Antônio Maria. Então, vou mandar um grande abraço pra Cida, tá rezando pela cunhada, que Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho, pela companhia. Wilson Labrador, lá de Itabuna, na Bahia, um abraço pra você, Wilson.
Os 5 minutos de Jesus. Textos de Alfonso Milagro. Apoio, Editora Santuário.
O homem procura Deus para servir-se dele. Quando não lhe é útil, o rejeita. Deus se aproxima dos estranhos, daqueles que ainda não têm o juízo sobre ele, fazendo-o a sua imagem e semelhança. Deus rompe esquemas, destrói tranquilidades e coloca o homem no grande risco da fé. A resposta do homem a Jesus foi o ódio. Jesus era o corpo estranho que rompia a paz e a falsa segurança diante de Deus. Se Jesus foi recusado pelos seus, não estranhes que também tu devas experimentar essas rejeições, não só de tua pessoa, mas também a mensagem de salvação evangélica que tu apresentas em tua atividade
com a Mãe Aparecida, em sintonia com o Santuário e o coração do povo de Deus.
Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Que Deus abençoe. Nossa Senhora Aparecida interceda por cada pedido, cada intenção. Acalme o seu coração. Bom final de semana. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da noite, no programa com a Mãe Aparecida. Beijo grande. Bom final de semana. Tchau, tchau.
Amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. doces da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado,
com a Mãe Aparecida.
Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Pra mim é Cristo, morrer pra mim é Deus.
questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre